Uma paródia musical inspirada no universo de Harry Potter chega aos palcos de Brasília no fim de julho. O espetáculo Um Hellis Potter, um musical, será apresentado nos dias 25 e 26, com sessões às 4 da tarde e às 7 da noite, no Teatro do Colégio Madre Carmen Salles, na 604 Sul. A montagem da Balate Musicais é baseada na comédia A Very Potter Musical e revisita com humor, música e dança a trajetória do famoso bruxo. O elenco reúne 31 atores e o repertório traz versões em português das canções originais. Os ingressos custam a partir de R$ 40 a R$ 120 e estão à venda pela plataforma do Simpla. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo.
Vamos falar do nosso grande Benedito Rui Barbosa. A vida no campo e nas pequenas cidades, o sonho do migrante italiano, amores intensos e quase impossíveis. Tudo isso está contido na obra do paulista Benedito Rui Barbosa. De estilo único, o dramaturgo deixa na memória afetiva brasileira dezenas de sucessos da teledramaturgia como Pantanal, O Rei do Gado e Terra Nostra.
Conhecido por retratar o universo rural e interiorano em suas obras, Benedito Rui Barbosa poderia facilmente ser um dos tantos personagens a quem deu vida. Filho mais velho de 5 irmãos, o paulista Benedito nasceu na pequena cidade de Galha, em 17 de maio de 1931. Cresceu em Vera Cruz, cidade vizinha, em meio a cafezais cultivados por imigrantes japoneses e italianos, figuras também sempre presentes em suas histórias. Perdeu o pai, o jornalista Otávio Barbosa, muito cedo, e diante da falta de perspectivas no interior do estado, mudou-se para a capital, onde passou a estudar à noite e trabalhar durante o dia num escritório. Até buscar a família e passarem todos a morar em um cortiço, Benedito complementava a renda trabalhando como vendedor de verduras na feira e faxineiro em um banco. Durante uma temporada de 2 anos, morou na zona rural de Maringá, no interior paranaense. Desse período veio a inspiração para escrever o primeiro romance, Fogo Frio, que em 1959 se tornaria peça de teatro dirigida por Augusto Boal no Teatro de Arena.
Depois que houve a gandijada lá, eu não tinha o que fazer, então comecei a escrever um romance que se chama Fogo Frio. Falei, por que Fogo Frio? Falei, porque a geada queima o cafezal. Puxa, eu gosto do título. Ele me conta a história. Eu comecei a contar a história para ele. Lá pelas tantas, falei assim, olha, põe isso no papel, 3 atos. É a próxima atração da Arena.
Voltou a São Paulo e, ao mesmo tempo em que dava os primeiros passos como dramaturgo, Benedito Rui Barbosa trabalhava como revisor no jornal O Estado de São Paulo, seguindo os passos do pai. Foi repórter de esportes e seu talento rendeu um convite para trabalhar como roteirista numa agência de publicidade. Passou a cuidar de todas as novelas patrocinadas pela Colgate Palmolive. Não demorou para ser contratado como autor de fato. Em 1966, escreveu Somos Todos Irmãos, exibida na extinta TV Tupi, dando início a uma das mais longevas carreiras de um autor de novelas no Brasil. Já em 1971, Benedito Rui Barbosa escreveu a primeira novela das 6 da história da TV Globo, Meu Pedacinho de Chão. O sucesso do folhetim, que era simultaneamente exibido pela TV Cultura, o gabaritou para ocupar a faixa horária. Foram 11 novelas das 6 até 1990.
Consegui provar que podia se fazer uma novela enfocando uma temática rural brasileira necessária demais, né, de apoio. Falava de tudo, né?
Em 1990, Benedito Rui Barbosa foi para a TV Manchete, que levou ao ar um dos maiores sucessos escritos pelo autor, Pantanal. Foi a primeira novela a liderar o horário nobre fora da TV Globo desde os anos 1970. Retornou então à Globo para escrever Renascer, em 1993. 3 anos depois, outro grande sucesso foi ao ar, O Rei do Gado. Já em 2000, deu a vida ao casal Juliana e Mateu, interpretados por Ana Paula Arósio e Tiago Lacerda. A história de amor dos imigrantes italianos era o enredo principal de Terra Nostra.
Terra Nostra me trouxe, assim, capítulos que eu escrevi com os olhos cheios d'água, porque era um reminiscência da minha infância muito forte, né? Muito forte. Às vezes minha mãe fala, o que você tem? Eu falei, na cena aqui. Nessa cena sempre eu via alguém muito próximo de mim, né? Amigos de infância, mesmo meus familiares, muito dentro daquele contexto.
A memória afetiva criada pelas obras de Rui Barbosa era tamanha que 6 antigos sucessos ganharam remakes neste século. Cabocla, em 2004, Sinha Moça, em 2006 e Paraíso, em 2009, foram adaptadas pelas filhas Edmara e Edilene Barbosa. Meu Pedacinho de Chão foi reeditada pelo próprio Benedito Rui Barbosa, em 2014. Pantanal foi adaptada em 2022 e Renascer, em 2024, ambas pelo neto Bruno Luperi. Benedito Rui Barbosa foi casado por 56 anos com a atriz Marilene Leonor Barbosa, que morreu em 2014. Ele deixa 4 filhos. De São Paulo, Lucas Soares.
Nossa, que nostalgia, hein? Tanta novela boa. Cada... tão marcante, né? Terra Nostra, eu lembro. Nossa, Ana Paula Arósio, que coisa linda, hein? Bom, enfim, fica o nosso sentimento aí por Benedito Rui Barbosa, quem eu tive a honra de entrevistar presencialmente. Nossa, eu ainda apresentava o Revista CBN nessa época. E ele veio no estúdio. Enfim, gentileza. Fica o nosso sentimento aqui. Bom, eu estou de olho no que vocês vão dizendo aqui no YouTube. Nosso canal no YouTube, Rádio CBN, né? Tem a transmissão com imagem. Tem o chat dos ouvintes. Aliás, atrás, para quem está acompanhando não só no YouTube, mas também no site ou também pelo Globoplay, dá para acompanhar com imagem. Tem a redação ao fundo. Olha o Clauson Dutra. Oh, vem cá, o Paulo Galvão não vai voltar não de férias, Clauson? Sabe-se lá, né? Porque, olha, eu saí de férias, o Paulo Galvão já estava de férias. Aí eu voltei, Paulo Galvão, nem sinal, né? É, sumiu. Em algum momento ele volta. Clauson Dutra, então, vai apresentar mais uma vez. Talvez a última, não sabemos. Sim, a última. Clauson Dutra vai apresentar. Aí depois volta Paulo Galvão, CBN Madrugada. E ali na pontinha, ó, o Edmilson Fernandes, o editor da Madrugada, deixa tudo prontinho para o jornal da CBN. Eles trabalhando aí. E aí no YouTube, voltando aqui. No YouTube, eu fico de olho no que os ouvintes vão dizendo. E a Isaura Ferreira, ela lembra de tudo. E ela está nos lembrando aqui que hoje é aniversário da queridíssima Marcela Lonzito. Verdade. Nossa, a Marcela é pura energia, né? Pura vibração. Ela é, nossa, alegria pura. Irradia essa alegria. Eu mandei uma mensagem para ela falando isso para ela hoje, que é sincero, eu acho mesmo. Eu admiro demais a força da Marcela, assim, a potência dela. Fica os nossos parabéns para a apresentadora do CBN São Paulo, Marcela Lorenzetto, aqui na lembrança da Isaura Ferreira. Muito bom, aí, ó. O HD, o Henrique Dias também mandando as palmas para nossa Marcela. É isso, Karina também. E assim nós vamos celebrando, né? Celebrando os aniversariantes da CBN. E de olho, né? A Isaura pergunta se eu descansei ou badalei nas férias. Eu descansei, para falar a verdade. Dei uma boa descansada. João Cavalcante, filho, Porto Velho, Rádio CBN, ouvindo a gente. Muito bom, que legal. Tô de olho aqui no que vocês vão dizendo, hein, gente? É um olho no peixe, outro no gato. Eu tenho uma historinha para contar do Benedito Rui Barbosa, rapidinho aqui, que agora me lembrei, bem rapidinho, que a Karina já avisou. Não, é porque quando, lá atrás, eu comecei a inventar de trazer convidados no estúdio, depois virou frequente, mas antes não era. Imagina, eu fazia o programa que hoje a Petra que faz, né, o Revista CBN. Então, num domingo, você trazer um convidado no estúdio, tinha uma logística, não era assim simples, né? E a rádio então não estava preparada para isso. E aí veio o Benedito Rui Barbosa, veio com o carro dele. Parou no estacionamento, era lá na Rua das Palmeiras, em São Paulo. Aí tinha o estacionamento da rádio, ele parou o carrão dele. Não me lembro se era um carrão, na verdade. Parou o carro dele lá e terminou o programa. E aí, sempre, na verdade, não terminou o programa, né? Terminou a entrevista, mas o programa continuava. E aí eu tenho, assim, uns cinco minutos para me despedir do entrevistado e voltar correndo para continuar o programa. Aí me despedi dele, fui até o estacionamento. Cheguei lá no estacionamento, tinha um carrão fechando ele. Que era o carrão do Oscar Ulisses. Aí eu olhei no entorno para ver se tinha algum motorista, algum guarda, alguém para manobrar, tirar o carro do Oscar Ulisses de trás do carro do Benedito Rui Barbosa. Não tinha ninguém. Aí fui eu mesma, morrendo de medo, entrar no carro de Oscar Ulisses, ligar o carro de Oscar Ulisses, dar uma rezinha no carro de Oscar Ulisses para o Benedito Rui Barbosa sair. Aí fiz isso, ele saiu, dei um tchauzinho, depois... saí esbaforindo, ainda tinha uma escada para subir e cheguei no programa em tempo de continuar e ainda com algum fôlego. Foi realmente emocionante. O rádio nos dá, nos proporciona essas alegrias, né? Essas emoções. Se não for assim, não sai, né, gente? É assim, na emoção. É, agora são 10 horas e 32 minutos.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 7 de julho de 2026, as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre, começaram hoje. O processo deve ser feito exclusivamente pelo portal Acesso Único com login gov.br até a sexta-feira. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado em 15 de julho. O ProUni é uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. A produção de veículos no Brasil teve em 2026 o melhor primeiro semestre em 7 anos. No período, as fábricas montaram 1 milhão 370 mil unidades. O número representa alta de 8,8% na comparação com o resultado apurado entre janeiro e junho de 2025. A informação foi divulgada pela Anfávia, Associação das Fabricantes de Veículos, dos Fabricantes de Veículos Automotores. A Organização das Nações Unidas manifestou apoio a Kylian Mbappé após declarações racistas da senadora paraguaia Celeste Amarilha, que criticou o jogador após a eliminação do Paraguai na Copa do Mundo. O Escritório dos Direitos Humanos da ONU classificou as falas como racistas e desprezíveis. O governo paraguaio também repudiou as declarações, destacando que vão contra os valores do país. Horário de Brasília, 10h33.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. Acréscimos.
Rafael Prats, oi Prats, boa noite.
Tudo bem, Tânia Morales? Boa volta, boa noite, boa noite, ouvintes da CBN.
Obrigada. Prates do céu, hein? O que foi essa aula de futebol, de perseverança, de garra, né? De tranquilidade emocional que a Argentina nos deu?
Foi, e né? De sobrevivência no jogo, né, Tânia?
Pois
a Argentina
é.
Virou contra o Egito 3-2, perdia por 2-0 até os 32 do segundo tempo e virou o jogo. 3-2, de novo comandada pelo Messi, que teve os últimos 20 minutos, assim, ainda mais especiais do que ele geralmente apresenta, né? E a Argentina saiu de uma situação muito difícil. O Egito fazia um jogo muito bom, muito inteligente, a seleção egípcia, para jogar hoje. Abriu 2-0, teve um gol anulado, que gerou reclamação dos egípcios. E a Argentina virou. Fez 3-2, seguiu viva na Copa do Mundo para enfrentar a Suíça, que depois da classificação da epopeia da Argentina, que virou sobre o Egito 3-2 mais cedo, um pouco mais tarde, a Suíça nos pênaltis eliminou a Colômbia. 0-0 no tempo normal, persistiu 0-0 na prorrogação, e nos pênaltis, Suíça 4, Colômbia 3. A Colômbia perdeu 2 da série de 5, a Suíça perdeu 1, e no sábado, a Argentina e a Suíça jogam pela fase quarta de final da Copa do Mundo, fechando os confrontos todos, para a gente saber que dos 8 agora, começaram 48, Tânia, sobraram 8. Depois do sábado, vão sobrar 4. Semana que vem, sobram 2 para a grande final, dia 19 de julho, para a gente saber quem vai ser o novo campeão do mundo de 2026.
E aí, o que você está achando?
É, para a gente só lembrar mais uma vez, né, Tânia, a sequência dos jogos das quartas de final, quinta-feira, 5 da tarde, em Boston, França e Marrocos. Aí sai um semifinalista, que enfrenta quem vai sair na sexta-feira, 16 horas, em Los Angeles, Espanha e Bélgica. Aí, França, Marrocos, Espanha e Bélgica, daí vai ter um finalista da Copa do Mundo. Do outro lado da chave, sábado, 18 horas, em Miami, Noruega e Inglaterra. Sábado, 22 horas, em Kansas, Argentina e Suíça. Então, de França, Marrocos, Espanha e Bélgica, um finalista. Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça, outro finalista. Dia 19 de julho, a grande final em Nova York, Nova Jersey, para a gente saber quem vai ser o novo dono do mundo. Tem favoritos aí nos jogos do final de semana, no jogo de quinta, sexta e sábado. E depois, semana que vem, a semifinal e a final no próximo domingo, na outra semana, dia 19 de julho, viu, Tânia?
Quer dizer, dos latinos só ficou mesmo a Argentina.
Só.
E dos africanos, só o Marrocos.
É, isso chama atenção, o domínio europeu, dos 8 melhores da Copa do Mundo, 6 europeus, né? França, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra e Suíça. Apenas um sul-americano, que é a Argentina, e um africano, que é Marrocos, nessa fase de quartas de final da Copa do Mundo. O Brasil, Tânia, com os jogos das oitavas de final, termina a Copa do Mundo na 11ª colocação. É uma das piores campanhas da história da seleção brasileira. Ela é igual a 66, igual a 90, para nas oitavas de final. 66 menos seleções jogaram, né? 90 também, mas o formato era outro de Copa do Mundo. Mas é uma das piores campanhas da história da seleção brasileira, que caiu nas oitavas de final para a Noruega, que sábado jogará contra a Inglaterra, 18 horas, em Miami. Tânia?
É. Fiquei pensando, bom, pelo menos a gente parou na Noruega. Imagina se a gente leva uma sova da Argentina.
É, poderia enfrentar na semifinal.
É,
mas teria que passar da Inglaterra ainda, depois a Argentina passar da Suíça.
É, acho que
o caminho ficou muito longo, né, Tânia?
Tá,
a campanha é muito ruim.
Pro futebol,
a seleção brasileira,
né,
gente... muito mal na Copa do Mundo, né? Teve momentos, alguns momentos bons, a virada contra o Japão, pela dramaticidade. Foi. Poderia ter ganhado a Noruega, porque perdeu um pênalti, o Endrick perdeu um gol cara a cara. Mas, de novo, uma Copa do Mundo muito apagada da seleção brasileira, como que foi também a última participação, as últimas participações em mundiais do Brasil.
É, não estamos fazendo jus à nossa fama, né?
Não.
É. Enfim, fica para a próxima. Prates, muito obrigada, hein?
Valeu, Tânia. Boa noite, até a próxima.
Até a próxima. Rafael Prates nos atualizando aqui das novidades do futebol. E olha que não foi por falta de brasileiro secando, mas a Argentina fez um grande feito. Então, merece nosso respeito, hein? Embora a gente torça contra, né? Mas merece o nosso respeito. Falar da guerra, né? Que infelizmente as coisas não se resolvem lá no Oriente Médio. Os Estados Unidos lançaram uma série de ataques contra alvos do Irã. É uma resposta aos ataques contra 3 navios comerciais que transitavam pelo Estreito de Hormuz, e que são atribuídos ao Irã, esses ataques, né? É, uma fonte americana que foi ouvida pela Reuters disse que os ataques de hoje miraram sistemas de defesa aérea do Irã, além de lançadores de drones e mísseis. Ainda não temos informações sobre eventuais vítimas. A TV estatal iraniana informou que várias explosões foram registradas em Sirik, cidade portuária no sul do Irã, próxima ao Estreito de Hormuz. Impressionante como, né, tem... E ainda assim, os países continuam tentando entrar num acordo para colocar fim à guerra. É, havia um cessar-fogo, mas, enfim, esses últimos movimentos não são muito animadores. Vamos aqui com os nossos repórteres. O Senado aprovou um projeto de lei que amplia o controle sobre a movimentação financeira de partidos políticos e fundações partidárias. A proposta inclui as legendas nas regras da Lei de Lavagem de Dinheiro e prevê fiscalização pelo COAF, além de multas em caso de descumprimento.
O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que prevê a inclusão de partidos políticos nas regras de controle da Lei de Lavagem de Dinheiro e coloca as legendas na mira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Por ter sido aprovado em caráter terminativo, o projeto segue direto para análise da Câmara dos Deputados. Com o novo texto, partidos e fundações podem passar a ter de cumprir as mesmas obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro já exigidas de outros setores abrangidos pela legislação. Entre as medidas obrigatórias está a adoção de mecanismos de controle interno, a manutenção de registros de operações e a comunicação de movimentações suspeitas ao COAF. A relatora do projeto, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, afirmou durante a votação na Comissão de Segurança Pública da Casa que a proposta tende a fortalecer a confiança da sociedade nas instituições representativas, ao sinalizar que estruturas partidárias se submetem a padrões mais elevados de conformidade e de responsabilidade na gestão de recursos.
Cumpre salientar ainda que a proposta não interfere na liberdade de organização interna dos partidos, nem altera regras institucionais sobre o regime partidário ou o processo eleitoral, limitando-se a estender a essas entidades deveres de colaboração com o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro.
Com a aprovação do texto, as siglas estarão submetidas ao regime de sanções administrativas previstas na legislação. Assim, em caso de descumprimento das obrigações de prevenção, partidos e fundações poderão receber advertência e ser multados em valores até 20 milhões de reais. De Brasília, Marina Dantas.
Infelizmente, é importante que se faça aí que os partidos também sejam submetidos ao COAF, né? Que se submetam às regras de lavagem de dinheiro. Porque, infelizmente, o que a gente tem assistido, e aqui eu não quero generalizar desse discurso de que todo político é bandido e tal, mas tem muitos políticos que se beneficiam de um cargo eletivo, né? Ao virar político, porque tem ali algumas proteções, né? E aí o que a gente tem assistido é que, infelizmente, a política tenha encontrado, dado, vamos dizer assim, guarida a muito bandido, bandido perigoso, né? Gente ligada ali ao crime organizado. A gente tem visto isso com muita frequência, infelizmente, no Rio de Janeiro, né? Na Assembleia Legislativa, por exemplo, do Rio de Janeiro. E aqui a gente tem a informação de que o ex-prefeito de Belfort Roxo foi preso em flagrante em uma operação da Polícia Federal. Márcio Canella é apontado como o braço político de um grupo criminoso que mantinha uma rede de postos de combustíveis usados para lavar dinheiro.
O pré-candidato ao Senado pela União Brasil do Rio foi preso em flagrante pela Polícia Federal nesta terça-feira por porte ilegal de arma de fogo. Os agentes encontraram um fuzil no carro de Márcio Canella, que foi prefeito da cidade de Belfort Roxo entre 2025 e 2026. Ele renunciou em abril para se candidatar nas eleições deste ano. O político era inicialmente alvo de busca e apreensão na sexta fase da Operação Unicarne. Canella é apontado nas investigações como braço político de um grupo que mantinha uma rede de postos de combustíveis em nome de laranjas usados para lavar dinheiro. Segundo um relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a quadrilha movimentou mais de 7,6 bilhões de reais nos últimos 6 anos. Além de Canella, um ex-policial militar também foi preso flagrado com uma pistola. Ao todo, a operação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Entre os alvos estavam o ex-secretário estadual de Polícia Civil do Rio, delegado Marcos Vinícius Amin, e um inspetor da Polícia Civil, que, de acordo com as investigações, seria o controlador da rede de postos. Também é investigado um ex-PM apontado como chefe de uma milícia que atuava em Nova Iguaçu. A PF também recolheu mais de 900 mil reais e 13 mil dólares em espécie, além de 11 veículos de luxo, joias e relógios de alto valor. Em nota, a Corregedoria Geral da Polícia Civil informou que instaurou um procedimento disciplinar para apurar os fatos e afirmou que não compactua com desvios de conduta. A CBN não teve retorno das defesas dos investigados. Com colaboração de Ana Paula Jaume, do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
É, e esse dinheiro sujo era do quê? Do tráfico? Era das milícias? Belfort Roxo tem ali, é um território ocupado por milícias, né? Qual a origem desse dinheiro sujo lavado nos postos de combustível, né? Nos postos. Enfim, você vê que tudo é crime organizado, né? Não é porque é miliciano que deixa de ser também crime organizado, assim como é o traficante. Até porque as milícias hoje também fazem tráfico de droga. Está tudo meio misturado, tudo meio junto e misturado. A proposta de medida provisória apresentada pelo Ministério da Fazenda para renegociar dívidas rurais ainda não atende às demandas da Frente Parlamentar da Agropecuária. Os deputados defendem a manutenção integral do texto aprovado no Senado. Uma nova reunião deve ocorrer nos próximos dias.
O ministro da Fazenda, Dario Durriga, apresentou à Frente Parlamentar da Agropecuária uma proposta de medida provisória para a renegociação das dívidas rurais, mas o texto ainda não atende integralmente às demandas da bancada. O encontro foi intermediado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, após os impasses em torno da proposta original aprovada pelo Senado. Os deputados defendem a manutenção dos termos aprovados no projeto original, que amplia o atendimento aos produtores rurais. Já a equipe econômica defende uma medida provisória com menor impacto fiscal. Uma das principais divergências está no público beneficiado e nas condições de refinanciamento. O governo defende que a renegociação deve contemplar apenas produtores afetados por eventos climáticos. Já o relator da proposta, Afonso Ram, criticou as taxas de juros apresentadas pelo governo, que variam de 6% a 12% ao ano, e defendeu juros inferiores a 2 dígitos, além de prazo de carência mínimo de 10 anos. Segundo o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, a proposta do governo ainda precisa ser analisada quanto às regras de enquadramento dos produtores, às taxas de juros, ao custo da equalização e ao alcance da medida.
O que nós temos que entender é que hoje nós estamos num embate político da compreensão do governo de que não tem condições de aprovar na Câmara o texto e nós não aceitamos que o texto do 5122 não valha. Então, nós vamos tentar chegar ao meio termo disso. Então, estamos propondo uma alternativa para que em alguns pontos haja algum tipo de arrefecimento, vamos dizer assim, do impacto.
A proposta do governo prevê linhas especiais para renegociação de dívidas com recursos públicos e fontes como o Fundo Social do Pré-Sal, fundos constitucionais e emissão de títulos do Tesouro. O Ministério da Fazenda estima que o texto aprovado pelo Senado possa gerar impacto de cerca de 140 bilhões, enquanto a FPA contesta esse cálculo. Uma nova rodada de negociações deve ocorrer nos próximos dias para tentar fechar um acordo. De Brasília, Igor Cardim.
Após divergências públicas, o PT e a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, chegaram a um acordo para que ela dispute o Senado por Minas Gerais. Nas últimas semanas, Marília vinha sendo cotada pela cúpula do partido para disputar o governo estadual, o que gerou um conflito interno.
O PT e a pré-candidata do partido ao Senado, Marília Campos, entraram em acordo para que ela siga na disputa ao Congresso Nacional e não mais ao governo de Minas. A informação foi confirmada pela assessoria da ex-prefeita de Contagem, a CBN. Nos bastidores, após muito diálogo entre as partes, Marília conseguiu convencer a cúpula petista que tem melhores chances concorrendo a uma das vagas ao Senado por Minas do que na disputa ao Palácio Tiradentes. Dessa forma, o PT seguirá buscando outro nome para encabeçar uma chapa própria, faltando pouco mais de 10 dias para as convenções partidárias. Nas últimas semanas, Marília Campos e a cúpula do PT divergiram quanto à disputa ao governo de Minas após o partido defender, junto ao presidente Lula, a candidatura própria no estado e ainda colocar a ex-prefeita como principal nome. Na contramão, a pré-candidata ao Senado fez críticas públicas à decisão e afirmou que o partido deveria trabalhar para construir uma frente ampla em Minas Gerais, junto com outros pré-candidatos, como Jarbas Soares, do PSB, e Gabriel Azevedo, do MDB. Depois dos embates, a CBN apurou que, após o acordo, a ex-prefeita de Contagem também apoiará a decisão da cúpula nacional. A reportagem procurou o PT de Minas Gerais e aguarda um posicionamento sobre a candidatura estadual. Assim como no campo progressista, a direita em Minas Gerais também segue recheada de indefinições quanto aos candidatos e vices, já quase na véspera das convenções partidárias. Ainda sem palanque em Minas Gerais, o PL de Flávio Bolsonaro está focado em conquistar uma das vagas ao Senado e aposta no nome do deputado federal Domingos Sávio, segundo o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto. Em entrevista ao CBN News, ele afirmou que o diretório em Minas Gerais tem mais autonomia para decidir os caminhos nas eleições e que a cúpula nacional vai aceitar. A princípio, o PL quer apoiar o pré-candidato do Republicanos, senador Cleitinho, que vai decidir, após a Copa do Mundo, se disputará o governo. Em caso de negativa, o partido trabalha com quadros próprios. De Belo Horizonte, Débora Costa.
Agora são 10 horas e 52 minutos.
CBN Noite Total.
Já está no ar o segundo episódio desta temporada do podcast CBN Professional. Eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO da Vale, a gigante da mineração. Gustavo Pimenta contou como está fazendo para mudar a cultura de uma empresa com cerca de 170 mil funcionários.
O como hoje dentro da Vale, ele é tão importante quanto o quanto. Então, sim, não adianta entregar o teu resultado. O como entregar, ele também é parte da avaliação de desempenho anual das pessoas. E desenvolver a liderança. A gente teve que mudar muito a liderança da companhia ao longo desses anos. Quase 40% da liderança desde 2020.
Gustavo Pimenta também contou muito sobre a sua trajetória no setor de finanças e como tem trabalhado na gestão da crise enfrentada pela empresa desde os desastres de Mariana e Brumadinho. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Informações com Karina Almeida.
Tânia, a Prefeitura de São Paulo vai promover uma programação gratuita para as crianças e adolescentes que estão de férias escolares agora em julho. Isso acontece entre os dias 13 e 17.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Cristina Almeida.
CBN Noite Total.
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, criticou o governo federal por decidir ampliar a isenção de imposto para a importação de carros elétricos semidesmontados. Para a Anfávia, a medida cria um cenário de competição desigual entre marcas brasileiras e chinesas.
A decisão do governo federal de ampliar a isenção de imposto para carros elétricos semidesmontados até janeiro de 2027 foi criticada nesta terça-feira por Igor Calvé, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. Para o executivo, há uma competição desigual entre as marcas brasileiras e chinesas, já que as estrangeiras têm importado grandes volumes de carros semidesmontados, pagam menos imposto por eles e cria um cenário injusto de competição.
O sistema produtivo precisa acompanhar para e passo isso. E aí não adianta a gente ter um processo produtivo tal como é no Brasil, ter indicativo de que a gente tem que caminhar para uma produção sofisticada e completa, no caso de ter estamparia, montagem, pintura, soldagem no Brasil, e ao mesmo tempo ter incentivos para fazer outra coisa. Que é a nossa briga de tarifas.
Em junho deste ano, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior renovou a cota de importação sem impostos de veículos elétricos semi-montados e desmontados. Pela decisão, os veículos montados no Brasil, chamados de CKD, e os semi-montados, chamados de SKD, não pagarão imposto de importação pelos próximos 6 meses. O volume de importações que não pagarão imposto é de 463 milhões de dólares durante 6 meses, medida que começou a valer no dia 1º de julho e que valerá até janeiro de 2027. Na mesma ocasião destas declarações, Igor Calvé divulgou dados relativos ao emplacamento de veículos elétricos no Brasil neste ano. Segundo a entidade, o emplacamento deste tipo de veículo no país cresceu quase 200% no primeiro semestre de 2026. Em números brutos, em 6 meses, o Brasil emplacou quase 91 mil carros elétricos contra menos de 31 mil no primeiro semestre de 2025. De São Paulo, Pedro Pupulim.
Os bombeiros brasileiros que estão na Venezuela utilizam 4 estratégias para encontrar vítimas dos terremotos que ocorreram há cerca de 15 dias. 18 corpos já foram resgatados pelos 71 militares de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, que estão lá na Venezuela desde o dia 26 de junho.
Os bombeiros brasileiros que estão em missão na Venezuela já recuperaram 18 corpos sob os escombros dos terremotos que atingiram o país no dia 24 de junho. Foram realizadas 80 intervenções, sendo 77 concluídas e 3 em andamento. O balanço foi divulgado nesta terça-feira pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que enviou o maior contingente de militares para o país vizinho, 31. Segundo a corporação, as equipes atuam na região de Carabayeda e Punta Carabayeda, próximo à Laguaíra, com o auxílio de cães e detectores de vida, além do apoio de retroescavadeiras. As estratégias usadas pelas equipes são uma técnica de chamado escuta, escaneamento com detector de vida, detector sísmico e varredura com cães de busca de pessoas vivas ou mortas. De acordo com os bombeiros de Minas, os recursos são utilizados em redundância e pelo menos a cada troca de turno. Dessa forma, há triangulação dos sinais para confirmação de indicação de vida. Além do trabalho de recuperação de vítimas, em breve, a equipe brasileira deve iniciar também a distribuição de purificadores de água em localidades que ainda serão definidas. O Brasil enviou uma equipe de 71 bombeiros, além de médicos, profissionais da defesa civil e técnicos em comunicação para auxiliar nos trabalhos de resgate. Além dos 31 mineiros, fazem parte da missão 30 militares de São Paulo e 10 do Paraná. 6 cães de busca também foram enviados. A previsão é que as equipes retornem ao Brasil na próxima segunda-feira, 13 de julho. Os bombeiros brasileiros foram homenageados no último fim de semana pelo governo da Venezuela pelo apoio e trabalho nas operações de resgate após os terremotos que atingiram o país. A homenagem foi realizada na base militar de La Carlota, em Caracas. Em pronunciamento, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse que as ações humanitárias devem inspirar as ações em todo o mundo e que o povo venezuelano nunca se esquecerá do apoio prestado ao país. Por outro lado, a líder da oposição, Maria Corina Machado, foi impedida pelo governo de Donald Trump de voltar à Venezuela em meio à crise humanitária que assola o país. Ao portal Axios, autoridades ouvidas anonimamente disseram que Machado quer associar a própria imagem à ajuda humanitária dos Estados Unidos e que ela sinalizou que queria um papel de gestão na ajuda, pedindo garantias da própria segurança. Nas redes sociais, a opositora publicou um vídeo dizendo que quer voltar para estar com os venezuelanos, mas que o regime quer impedir. Com colaboração de Nadédia Calado, de Belo Horizonte, Desirê Miranda.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. O governo dos Estados Unidos classificou como absurda a avaliação do Itamaraty sobre a decisão de enquadrar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirma que existe o risco de que a medida possa abrir espaço para uma ação militar norte-americana no Brasil. A gestão de Donald Trump afirmou que Washington está adotando medidas com base na própria legislação para combater as facções brasileiras. O Ministério da Fazenda propôs à Frente Parlamentar da Agropecuária uma renegociação de dívidas rurais, visando reduzir o custo para a União a 1 bilhão e 500 milhões por ano. A medida busca acordo com a bancada ruralista para evitar a aprovação de um projeto no Senado considerado caro. A proposta inclui renegociação com juros entre 6% e 12%, enquanto o Senado sugere 3,5% a 7,5%. O diálogo continua para ajustar condições. A Procuradoria-Geral da República defendeu a responsabilização disciplinar do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, na sindicância instaurada para apurar duas denúncias de importunação sexual apresentadas contra o magistrado. O parecer da PGR considera haver elementos suficientes para medidas disciplinares, aguardando agora a decisão do STJ. A investigação de natureza administrativa é conduzida por ministros da corte. A líder da ultradireita, Marine Le Pen, anunciou a candidatura à eleição presidencial da França em 2027. Le Pen enfrenta uma condenação por desvio de recursos públicos e usa a tornozeleira eletrônica. A política de 57 anos recuperou o direito de concorrer à presidência após uma decisão do Tribunal de Apelações de Paris, que, embora tenha mantido a condenação por desvio de recursos públicos europeus, reduziu a pena de inelegibilidade. No horário de Brasília, agora 11 horas. 3 minutos.
Porter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite, bem-vindos ao CBN Noite Total desta terça-feira, com a Karina Almeida na produção, o Henrique Dias nos trabalhos técnicos. Nós vamos até às 11h30, hoje é terça-feira, hoje terminamos mais cedo o programa, hein? Hoje tem o Mundo em Meia Hora com o Noticiário Internacional, às 11h30. Mas até lá tem muita informação para você. Estamos aqui com esse programa nos nossos mais diversos canais, para além do bom e velho Radinho, nosso querido Radinho. Estamos no Radinho para todo mundo, né? Quer dizer, para toda a nossa rede aqui no Brasil. Para todo mundo, estamos na internet. E aí dá para acompanhar no YouTube, no canal da CBN no YouTube, Rádio CBN, tem a transmissão ali com imagem. No site da CBN, dá para ouvir ou assistir, depende de onde você clicar. No aplicativo da CBN dá para ouvir. Nas transmissões ao vivo do Globoplay, com acesso gratuito, também dá para acompanhar o programa por lá, toda a programação da CBN. E eu fico de olho aqui no que os ouvintes vão dizendo no nosso chat no YouTube. E aí quem acompanha com imagem, dá uma olhadinha ali no fundo, tem a redação. Tem o Clauson Dutra preparando o CBN Madrugada. É ele que está cobrindo férias de Paulo Galvão. Paulo Galvão volta amanhã. Então hoje é o último programa das férias de Galvão que o Clauson vai apresentar. O Paulo Galvão, ele tem umas táticas interessantes. Paulo Galvão é um cara inteligente e disciplinado. Quando ele vai negociar férias com o chefe, ele já dá uma olhadinha na escala de feriado. Essa paciência que eu não tenho, e ele tem. Então, ele sempre pega as férias emendada no feriado que ele vai folgar. Então, você vê, quanto tempo que o Galvão está de férias? Uma vida, né? Eu tirei 15 dias, já voltei, Paulo Galvão continua de férias. Por quê? Porque ele é esperto, né? Porque ele sabe fazer a costura direito. Mas amanhã volta Paulo Galvão, Clauson Dutra, queridíssimo, vai dormir à noite, né? Às madrugadas, porque para quem não é desse horário, é pesado fazer essa adaptação por um mês, depois volta, né? Exige aí um esforço e um desgaste físico. Mas logo mais o Clauson volta pro horário dele, né? Que ele está mais acostumado. Bom, vamos lá. O grande destaque do noticiário de hoje foi justamente o Flávio Bolsonaro, né? Que foi aos Estados Unidos, se inscreveu lá para audiência pública sobre o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. E falou, né? Enfim, uma audiência pública, as pessoas se inscrevem e falam. Ele falou por 5 minutos, falou em inglês e não criticou as tarifas. Ele apenas disse que esse não é um bom momento para aplicar tarifa contra o Brasil, porque acaba beneficiando a campanha do presidente Lula. E o governo respondeu, acusou o senador Flávio Bolsonaro de legitimar a investigação dos Estados Unidos contra o Brasil, porque no discurso, né, nessa fala de 5 minutos, o Flávio Bolsonaro criticou o governo brasileiro, criticou o Supremo, falou de corrupção. Corrupção é um dos argumentos do governo americano para sobretaxar o Brasil, né? Ao participar da audiência no escritório de comércio americano em Washington, o pré-candidato do PL reforçou o pedido de adiamento da sobretaxa aos produtos brasileiros para depois das eleições. Ele não criticou as tarifas, apenas pediu para o Trump segurar um pouquinho. Vamos ouvir aqui com a Samantha Klein.
O Palácio do Planalto repudiou a intervenção do senador Flávio Bolsonaro na audiência pública realizada pelo Escritório Comercial dos Estados Unidos para discutir a imposição de tarifas contra o Brasil. O encontro é destinado para as manifestações do setor privado e da sociedade civil. Num texto com duras críticas, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República afirmou que, em vez de rebater as alegações infundadas do governo norte-americano, o senador optou por legitimar os resultados de uma investigação injusta contra empresários e trabalhadores. A nota ainda destaca que o parlamentar não negou que a campanha promovida pela família Bolsonaro e seus aliados esteve na origem do tarifaço contra o Brasil. O governo ainda afirma que agora o senador tenta mudar o discurso e passar a imagem de que defende o PIX. Num painel em Washington, o senador afirmou ter pedido ao governo americano para preservar o que chamou de sucesso do PIX e reforçou que este seria o pior momento para um novo tarifaço, uma vez que a medida poderia premiar o presidente Lula e prejudicá-lo na corrida eleitoral.
Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, os produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa nessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas.
Depois de uma reunião com o secretário de Comércio americano, Jameson Greer, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, afirmou que não está em negociação a aplicação de vantagens ao etanol americano. Ao responder sobre a proposta do pré-candidato Flávio Bolsonaro de zerar a tarifa para a entrada do combustível dos Estados Unidos no país, o ministro descartou a possibilidade.
Nunca. Ao contrário, o governo do Brasil vem defendendo que o etanol brasileiro, o etanol nos Estados Unidos é produzido a partir do milho, o nosso cana-de-açúcar. O Brasil, o presidente Lula defende claramente que esse tema do etanol não seja tratado nessa negociação e mais, não seja tratado sem que nós também tratemos da questão do açúcar, que é sobretaxado nos Estados Unidos.
Segundo o ministro, há ainda a expectativa de uma nova audiência com técnicos do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos antes de uma decisão sobre a aplicação de novas tarifas contra o Brasil a partir da semana que vem. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, Samantha Klein.
A demora na votação da PEC, que acaba com a escala 6-1, voltou a provocar embates entre a base do governo e o presidente do Senado.
O clima esquentou nesta terça-feira no Congresso Nacional após uma troca de críticas entre o líder do PT na Câmara, deputado Pedro Kizai, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O motivo das farpas trocadas entre eles foi a proposta que acaba com a escala de trabalho 6-1. A PEC foi aprovada pela Câmara em maio, mas desde então aguarda uma decisão de Alcolumbre para começar a tramitar no Senado. Em entrevista nesta terça, o deputado Pedro Kizai afirmou que se Alcolumbre não encaminhar a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça até a próxima semana, passará a ser considerado um inimigo dos trabalhadores.
Essa semana nós vamos dar uma trégua para o Davi Alcolumbre, para ele dar a pasta e mandar para a Comissão de Constituição e Justiça. Se até semana que vem ele não encaminhar para a Comissão de Justiça, nós vamos elegê-lo como inimigo também. Inimigo dos trabalhadores e da pauta.
O presidente do Senado reagiu. Por meio de nota, Davi Alcolumbre afirmou que não vai tolerar o que ele classificou como ameaça e tentativa de intimidação. Ele também ressaltou que a definição da pauta e da tramitação das propostas é uma prerrogativa da presidência da Casa, sem se submeter, segundo ele, a ultimatos ou pressões político-eleitorais. A proposta que acaba com a escala 6-1 é considerada uma prioridade da base do governo, que defende a votação da PEC antes das eleições de outubro. No entanto, até o momento, Alcolumbre ainda não deu encaminhamento à matéria. De Brasília, João Rosa.
A faca usada no assassinato de um casal de idosos em Belo Horizonte passará por exame de DNA. O objeto foi encontrado com o uso de luminol.
A Polícia Civil de Minas Gerais encontrou a faca usada no assassinato do casal de idosos em um apartamento na região centro-sul de Belo Horizonte. O objeto foi identificado durante uma nova perícia realizada na noite desta segunda-feira no imóvel onde o casal morava. Esta foi a segunda perícia realizada no apartamento. Desta vez, os investigadores trabalharam durante a noite usando luminol, um produto que reage com o ferro presente na hemoglobina e produz uma luminosidade azulada, permitindo que os peritos localizem marcas de sangue, mesmo em superfícies que tenham sido lavadas ou limpas. A faca passará por exame de DNA para esclarecer a dinâmica do crime, como apontou o delegado Felipe Freitas.
Para ver se detecta algum lugar que houve sangue lavado, para explicitar a dinâmica do evento. Ela fala que usou a faca daqui mesmo e foi lavada. A gente precisa detalhar a dinâmica do evento. E isso, a perícia é para isso, para a gente conseguir detalhar toda a dinâmica real do que aconteceu.
O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a mulher dele, a empresária Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76, foram vítimas de latrocínio, roubo seguido de morte, no dia 29 de junho. Paula Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, diarista que fazia faxina no apartamento do casal, foi identificada como a autora do crime. Ela foi presa em flagrante 3 dias após o crime em Itabira, na região central de Minas. Na semana passada, a prisão dela foi convertida para preventiva, sem tempo definido, após a confirmação da perícia de que ela não estava sob efeito de remédios no momento do crime e pela ausência da apresentação pela defesa de um laudo psiquiátrico. Há a previsão de que nesta quarta-feira seja realizada uma reconstituição do caso com a presença de Paola. Ela será levada ao local do crime, acompanhada do advogado e tem direito de se recusar a participar. Caso ela negue, um figurante será usado para ajudar na reconstituição. Defesa de Paola informou em nota que atua com responsabilidade, respeitando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. De Belo Horizonte, Bruna Bentes.
CBN Noite Total. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
A unidade do Detran do Recanto das Emas ficará fechada entre os dias 13 de julho a 10 de agosto para a realização de reparos no local. A reforma já estava agendada para esta unidade. Os atendimentos previstos para o local serão redirecionados às unidades do Gama e de Taguatinga. O Detran orienta que os motoristas que tinham agendamento para o período na unidade chequem o e-mail, pois serão notificados por lá. Igor Cardim, CBN Serviço.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
As ocorrências com pipas na rede elétrica cresceram 31% no Distrito Federal e, segundo a Neoenergia, afetaram o fornecimento de energia para mais de 59 mil moradores entre janeiro e maio deste ano. De acordo com a empresa, foram registrados 138 incidentes no período, contra 135 no mesmo intervalo de 2025. A concessionária alerta que pipas presas em cabos e postes podem provocar curtos-circuitos e danificar a rede, além de aumentar o risco de choques elétricos. Com o período de férias escolares, a orientação é empinar pipas apenas em locais abertos e longe da rede elétrica. Nunca tentar retirar pipas presas nos fios e evitar o uso de cerol e linha chilena. Juliana Souza para a CBN.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. CBN Noite Total.
Vamos falar sobre o filme 15 Dias, filme focado no público jovem adulto, uma adaptação do livro best-seller do escritor Vitor Martins. E nós estamos com o diretor do filme, o Daniel Lieff. Daniel, bem-vindo. Boa noite.
Boa noite. Muito obrigado. Ah, prazer.
Eu que agradeço. Bom, vamos lá. Vamos começar pela história, né? Assim, já para situar o nosso ouvinte. Conta pra gente quem é o Felipe, que é o personagem central do filme, o que acontece na vida dele, o que é possível contar para os ouvintes.
O filme é baseado no livro do Dr. Martins, que é um livro lançado em 2017, né? E o Felipe é um menino de uma cidade do interior do Brasil, um menino gordo, que se, vamos dizer, fica dentro do quarto e fica com vergonha de sair para as áreas comuns do prédio, e ele acaba tendo uma...